é nossa obrigação, a questão de honestidade, a questão de você fazer uma coisa bem da coisa pública, o trato bem da coisa pública do Assis, João Miguel, é nossa obrigação ser honesto, cumprir nossas responsabilidades, é uma questão que não é nenhuma vantagem, é obrigação do ser humano, então, do cidadão. Então, ontem eu entendo que foi uma grande conquista da sociedade brasileira, do povo, do cidadão em si, que vai poder contar nos seus quadros de candidatos pessoas mais coerentes, mais responsáveis. E isso aí vai haver uma revolução, vai haver uma... Quem é que nós podemos? Quem pode? Quem não pode? Qual a pessoa vai estar apta a estar aí a disputando o quadro da eleição? Eu acho que toda a sociedade ganha, os nomes serão cada vez melhores. E assim, a sociedade... As leis, João Miguel, ela representa uma manifestação da sociedade num tempo. O que é uma lei? A lei é a manifestação de um povo sobre o ordenamento de como conviver juntos durante um povo, durante uma determinada época. Tal. Talvez essa lei de hoje, amanhã vai não estar mais sendo tão importante, mas hoje entendo que essa foi a grande conquista da sociedade brasileira nos últimos anos.
Oh, eu quero estar ali fazendo uma pergunta, doutor James, aqui. Com relação à aprovação da lei da ficha limpa, vai banir com a prática ilegal da compra de voto, doutor?
Olha, é um instrumento a mais nesse sentido, do Assis. O que é que vai redundar realmente na prática ilegal da compra de voto? Vai ser uma reforma política coerente. O Supremo ontem manifestou, inclusive, no brilhante voto da nova ministra que foi empossada esse ano agora, a ministra Rosa Weber, muito bonito, muito importante a manifestação dela. Por quê? Porque a sociedade brasileira aguardava do poder político uma reforma política coerente. Por quê? Porque a questão da extinção da compra de voto no cenário político depende de uma reforma política coerente, que coloque as pessoas em condições de igualdade numa disputa política. Eu não posso candidatar um cargo maior, a pessoa fala, ah, você, por que você não pode ser um candidato? Não posso porque, muitas das vezes, a condição financeira não permite. Então, com uma reforma política coerente, vai colocar todo cidadão numa condição de disputa. Que precisam, para que a justiça seja cada vez mais correta, estão aí, precisam uma decisão dessa do povo, do povo político, dos homens públicos, dos homens que estão lá fazendo as leis. E o Supremo Tribunal Federal, como a Corte Constitucional maior do nosso país, deu uma posição ontem, que foi de fazer o papel dela, de validar ou não a lei que já estava aí. Agora, a questão da compra de voto, a extinção, a moralidade do povo brasileiro no pleito eleitoral, do Assis, João Miguel, depende muito da consciência do cidadão, principalmente, e principalmente de que os homens públicos que são responsáveis por fazer as leis, trabalhem cada vez mais no sentido de aperfeiçoar, porque a lei é o seguinte, a gente faz hoje, cobre um ponto, aparece uma vaga, uma falha, nós vamos trabalhar também para tampar, e buscando um sentido até que a gente tenha uma legislação que cubra 100%, que trate do financiamento público de campanha, que trate da questão da reforma política para a questão da questão da lista fechada dos candidatos, que a forma com que estão se debatendo, o candidato não vai ter mais o seu direito ao seu mandato, o mandato vai ser do partido, e consequentemente, na hora da eleição, você não vai votar no candidato A ou B, você vai votar em um vereador que seja de uma lista, essa lista que seja indicada pelo partido. Então há uma discussão muito forte na questão da reforma política, que precisa ser debatido principalmente com a sociedade brasileira, porque eu não concordo com essa questão de você votar no candidato porque é do partido A ou B. Eu estou votando no cidadão, eu estou votando na pessoa do João Miguel, na pessoa do Assis, e não, essa é a minha manifestação particular, como homem público, como político, como vereador desse município. Gostaria muito que nessa reforma fosse colocado votar no vereador, porque ali eu sei que eu estou colocando, sem nenhum interesse de grupo, sem nenhum interesse partidário, no sentido de privilegiar a UB.
7h53, doutor. De acordo com a lei da ficha limpa que o Supremo aprovou quase na noite de ontem, eu quero dizer, Carinhanha, vamos ao cenário político de Carinhanha, onde nós temos aí o ex-prefeito Geraldo Pereira Costa Piau, do PDT, que responde a processo na justiça. Em 2008 ele foi candidato aí, graças a uma liminar. E na mesma situação, por contas rejeitadas, nós temos aí Léo Luana.
Olha, João Miguel, eu não queria tratar especificamente a nome da candidatura de individual de A ou B, porque isso aí gera no sentido entender de que eu, como político e não como advogado, estaria dizendo que fulano está isso, aquilo. Eu quero dizer o seguinte, que todas aquelas pessoas que estão enquadradas naquela circunstância aprovada pela uma lei vai ter que buscar a forma de de se regularizar, ou de caso contrário, meu irmão, está realmente, é uma vedação. A lei está aí, é uma vedação, e não sou eu que vou dizer que A ou B vai ser candidato ou não. É porque nessa questão particular, quando eu trato como homem público, como político, vai dizer que eu estou fazendo a defesa da lei no sentido de dizer que fulano está fora ou que ciclano está. Eu quero dizer assim, homem público vai ter que ter o mínimo de lisura possível para estar lá defendendo o seu nome, porque senão a lei é taxativa e está fora, meu irmão.
Olha, eu queria fazer duas perguntas. O doutor João já falou com relação à compra de voto. Ela poderá ainda usando essas práticas. Alguns políticos ainda usarão esses artifícios, mas com pouca veracidade, porque a situação complicou a partir de agora.
É verdade.
Como você falou, isso depende do eleitor, porque, de qualquer forma, o candidato vai ficar a risco, porque se ele for pego comprando voto, vai complicar. E você tocou num ponto ali importante, você falou, com essa lei, entendeu, já em vigor, faz com que, como falei ontem, muitas das vezes os eleitores votem por fantasia, porque o cara é empresário, o cara tem muito dinheiro, mas o cara está mais sujo do que pau de galinheiro. Nós citamos isso, foi igual.
Você está fora do programa.
E nós temos tantas pessoas que têm condições morais e éticas, entendeu, para administrar, entendeu, um município. Então, isso fez com que as barreiras ficassem contraditórias. E agora, com essa nova lei, eu acho que os horizontes se abrem, né?
Com certeza.
Vereador.
Olha, Doce, estou muito feliz porque nós temos, no quadro nosso aqui da cidade, principalmente na nossa cidade e na nossa região, pessoas de nome que dá show de bola para estar aí representando nós como político. Na verdade, nós temos. Da mesma forma com que a gente às vezes não é satisfeito com alguma pessoa, mas a gente também tem pessoas que preenchem todos os requisitos suficientes para estar lá defendendo brilhantemente o seu nome, o meu nome e o nome de toda a sociedade cariana, que eu tenho certeza que vai nos encher de orgulho. O que acontece é o seguinte, nós temos que nos deixar, parar com isso, deixar de ser levado um pleito eleitoral por uma ilusão momentânea naquele pleito eleitoral, porque é o mais bonito ou porque fala o melhor. E na verdade, ou que tem um poder melhor, o que na verdade nós temos que dispor, porque muitas vezes a gente vota mal e passa 4 anos, a gente vota enganado e passa 4 anos castigado, sofrendo, aí deixando de crescer. Eu fui a Itabuna essa semana, inclusive visitar alguns amigos e levar minha esposa lá em Itabuna, e o que acontece? Itabuna completou agora 102 anos. Carinha vai completar 103 anos. Rapaz, olha Carinha e olha Itabuna. Itabuna tem a sede da Caixa Econômica Federal, que responde por Carinha. Lá tem uma avenida do Cinquentenário, que eles inauguraram quando completaram os 50 anos, que lá parece a avenida, as melhores avenidas dos países, de prédios, de hotéis. O Itabuna Palace lá é um prédio. Então não tem, a cidade é reflexo do seu povo. A cidade, a sua beleza, o seu desenvolvimento é reflexo de um povo progressista, de um povo que trabalha, de um povo que tem uma visão altruísta de como vai se defender, desenvolver. E a gente olha para Carinha, uma cidade centenária, que vai completar agora 103 anos e tudo, e a gente vê que é uma cidade que está inibida. Uma cidade inibida, não tem uma indústria para se gerar emprego para as pessoas. Você vê aí, quem não depende dos avós que é aposentado ou dos pais que são aposentados, está atrás de um emprego aí numa prefeitura ou num órgão público. Por quê? Porque aqui não tem. A pessoa está errada? Não, não está errado. Cada um vai buscar o seu pão conforme a oportunidade que o município investe. Mas Carinha é uma cidade que não tem. Agora no final do ano, a sobrinha minha que mora em Patrocínio do Triângulo Mineiro esteve aqui na cidade e conversando com ela, Patrocínio tem 61 anos. Patrocínio é a cidade que mais exporta café no Brasil, a qualidade do café. Patrocínio é a cidade que tem a fábrica da massa de tomate, tem não sei o quê, tem arisco, tem isso aqui. Então a gente vê que as cidades, não precisa ter essa idade tão velha como Carinha, está desenvolvida, tem emprego, tem prédios, tem ônibus, tem transporte coletivo municipal, porque a cidade já desenvolveu. Carinha está nesse, nós estamos discutindo ainda a questão vital, água para o povo beber na comunidade rural, as ruas para a gente andar, esgotamento dentro do centro da cidade. Não é mais admissível essa discussão. Eu vejo que não é mais admissível essa discussão. Agora, no final do ano, eu encontrei com alguns amigos, inclusive o pessoal que vieram visitar aqui na cidade, falando, mas Jamos, eu estou vindo em Carinha e cada vez é a mesma coisa. Tem 12 anos que eu não vinha na Carinha, envolvido, mudei para não sei para onde e tal, e é a mesma coisa. Então a gente precisa que a cidade dê um avanço nesse sentido.
Doutor Jamos, outra coisa, talvez a gente não nem falou, entendeu? Se falou, eu não prestei atenção, que eu estava aqui lendo algumas coisas. Agora, essa lei da ficha limpa, ela começa a entrar em vigor, a valer agora nas eleições de 2012.
Ela, a discussão prioritária nela, inclusive, houve uma discussão do ministro Celso de Mello, que já foi, inclusive, Marco Aurélio de Mello, me permita corrigir, que inclusive já tinha sido presidente, porque ele concordava em votar na lei, mas desde que houvesse uma retração de que ela não valesse para as eleições de 2012. Por quê? Porque eles entendiam de que violaria dois princípios. Primeiro, o princípio da inocência, que é o princípio de que a pessoa só poderia ser impedido, vetado de se candidatar.
Depois
de
julgada.
Depois de julgada, em última instância, passado por tribunal colegiado, pelo Supremo, pelos tribunais superiores e tal. Então a maioria do Supremo diz que não, que vai valer para 2012. Por quê? Porque, primeiro, não fere a presunção da inocência, porque a pessoa, para ser candidata, ela tem que ter ali condições básicas de requisitos moral e ético suficiente. Se ele tem que ter, no mínimo, esse requisito ético moral suficiente, para ele já pressupõe que ele já tem um entendimento, já conheça de que a lei tem que valer e a pessoa tem que ter. Então não está violando o princípio da inocência.
Agora, doutor, estou prestando atenção aqui, os tribunais agora têm que serem rápidos também, né? Que tem até junho, para que realmente regularize, dê uma sentença parecendo os processos políticos, não é isso?
Justamente. Todas aquelas pessoas, assim, que antes do processo de regularização do seu registro de candidatura, o tribunal vai precisar manifestar a pessoa está apta ou não está apta. E aí, assim, vai canetando cidadão por cidadão, candidato por candidato que estiver em situação discutindo no tribunal, ele vai ter que apresentar por quê, Doci? Porque no ato de fazer, nós temos até do dia 30 de junho, encerra-se o processo de convenções partidárias, onde os partidos comporão a discussão dos seus candidatos e das suas convenções, até o dia 30 de junho. Pode variar de um a dois dias, porque a cada lei eleitoral varia e tal, mas o básico é isso. Até o 30 de junho há o período de fechamento das convenções partidárias onde são apresentados os nomes, do dia 30 de junho até o dia 3, 4 de julho a apresentação dessas chapas e a discussão, e a Justiça Eleitoral vai ter que dizer se está bom ou se não está bom, porque a partir do dia 5 de julho para frente inicia o quê? O prazo do processo da campanha eleitoral.
E tá, todo mundo tem que estar aí com a ficha limpa nesse
vai
prazo.
Vai ter que estar com a ficha limpa e o tribunal vai ter que proferir, porque ele vai ter que julgar o deferimento ou não da candidatura do cidadão.
Sim, doutor, a partir de agora também o político, o cara que pleiteia aí a ser vereador, candidatura a vereador, a prefeito, ele pensa duas vezes antes de brincar com a coisa pública.
Com certeza, com certeza. Eu estava reparando, eu fui presidente da Câmara em 2007, 2008. Você vê, às vezes eu fui até mesmo naquela ocasião criticado por alguns e tal, mas a gente vê na maioria, nesse período, João Miguel, de 2007, 2008, eu devo vir no ano de 2007 o executivo. Naquela ocasião, aquela festa que teve com a Esquadrilha da Fumaça e tudo, foi feito basicamente em recurso do Assis, sabe disso aí, que já nos acompanhava, foi feito basicamente com devolução do recurso da Câmara. Então, o que acontece? Eu me preocupei muito com cada centavo de gasto da coisa pública na Câmara nesse período e tive as minhas duas contas aprovadas nisso aí. Vou deixar de falar de mim, que eu não estou aqui para estar tá elogiando a mim mesmo, mas eu quero dizer o seguinte, que todo cidadão que responder por um cargo de gestão, seja ele presidente da Câmara, prefeito, até mesmo cargos mesmo de autarquias, de tudo, ele tem que ter lisura, tem que ter responsabilidade, as contas têm que ser aprovadas. Eu lembro, assim, da preocupação de Luiz Paulo na época do fechamento das contas do SAAI para mandar para o Tribunal de Contas, porque como se é uma autarquia municipal, também ele respondia, tinha cargo de gestão. Então, todo cidadão que tem cargo de gestão, ele tem que preocupar, porque agora não só a sociedade, porque a sociedade melhorou muito, assim. O povo está se conscientizando. Há uma dificuldade, mas a cada ano que passa, o sofrimento nos leva a aprender. Nós aprendemos com as nossas dificuldades. A minha dificuldade, aprende a eu viver de forma melhor e buscar outra maneira de se viver. E a gente, assim, a gente constrói a nossa vida fazendo o caminho das águas. A água vai, tem uma barreira na frente, ela contorna, não vai de frente. Então, isso é o que a sociedade está fazendo. Está contornando, aprendendo. E eu tenho visto a sociedade cada vez melhor. Cobra muito. Quando vem aqui em vocês e cobra em vocês, é o papel legal, é o papel constitucional. Eu não posso achar ruim que você, João Miguel, que você, Doaci, fala assim, vereador Jamos, você está errado por essa postura, que assim a sociedade está entendendo. Por quê? Porque é um papel democrático, é o papel da imprensa, e vocês ajudam a construir essa sociedade mais perfeita, porque de repente eu estou cometendo um erro lá na ponta que eu estou achando que ninguém está vendo, mas vocês estão como sentinelas alerta, a sociedade está vendo, e isso ajuda a acertar, a construir uma sociedade melhor. Eu acho que a prefeita também, o executivo, ela não se sente chateada quando vê aqui vocês cobrar, quando vê vocês aqui, ajudar, porque vocês estão ajudando a mostrar o caminho, onde é que está o caminho correto e de que forma melhor fazer um governo correto. A rádio tem esse papel constitucional, legal, esse papel brilhante, que é ajudar a sociedade a ser melhor. As pessoas que às vezes não avaliam, mas aqui ajuda a fazer uma sociedade melhor.
Tá certo. 8:04, nosso tempo se evasou. Se nós pudéssemos, ficaríamos mais tempo com o Dr. Jobs. Essas explanações da ficha limpa foram importantes. Tenho certeza que toda a população brasileira, mesmo porque houve uma manifestação, um abaixo assinado que foi enviado ao Supremo Tribunal, mais de 1 milhão de assinaturas, né, doutor? E aquilo fez com que também mobilizasse os ministros.
Olha, o julgamento dele pela ficha limpa, ele não decorreu de uma iniciativa ou de um partido político ou de um determinado grupo A ou B. Ele foi instado a partir de uma movimentação popular com mais de 1.500.000 assinaturas da população brasileira, cobrando de que chega de absurdo da política, de roubalheira, de críticas. Hoje a categoria política, que se estende a todo mundo, é criticada, é banalizada. Por quê? Porque um ruim prejudica todo o segmento. Então o que acontece? A sociedade brasileira não aguenta mais, não aguenta. A gente vê aí minguados de recursos públicos à saúde, e agora com o julgamento, eu não sei se vocês divulgaram aqui no seu jornalismo, de alguma forma, mas o governo federal, no enquadramento agora do orçamento de 2012, retirou 55 bilhões.
Divulgamos.
Inclusive, e da saúde foram 5 milhões de...
5 bilhões.
Bilhões.
0,47%.
E justamente. Então, isso aí vai deixar de haver uma incrementação dentro da saúde no contexto nacional de 5 bilhões e 400 milhões de investimento. Bom, o que que a gente precisa fazer com isso agora? Fiscalizar para que o recurso público ele seja aplicado de melhor forma. Haja uma maximização no gasto público. Por quê? Porque quando eu deixo de tirar do orçamento, é como o orçamento da rádio. Se eu tiro aqui da limpeza pública da rádio, vamos supor, R$1.000 anual do orçamento da limpeza urbana, eu tenho que tratar para que a limpeza ela se maximize, as ações melhorem, para aproveitar melhor o recurso público, porque eu vou deixar de investir mais e vou ter que contar com apenas aqueles minguados que a gente tinha. Então, para que isso tenha, haja uma contenção de gasto, haja uma destinação melhor do recurso público, para que trabalhe melhor, para que tenha, porque imagine você, uma sociedade brasileira, onde do estado da Bahia, subindo para o Nordeste brasileiro, 96% da população depende da saúde pública. Porque quando a gente trata do estado de São Paulo descendo para o sul ou para os estados mais ricos, já foi feito pelo IPEA um estudo onde a população tem um poder aquisitivo maior, melhor, ela depende menos da saúde pública. Mas o nosso estado da Bahia, subindo para o Nordeste brasileiro e para o Norte, Belém, Maranhão e tudo, onde mais depende do recurso público, a saúde pública depende, a sociedade depende 96% da saúde pública. Então o que é que isso acontece, meu filho? 96% do povo depende uma saúde que o Estado oferece. Então nós temos que trabalhar para fiscalizar, para o recurso público ser aplicado devidamente, que não haja evasão do recurso público, que aplique bem. Para quê? Para que sobe o dinheiro para a saúde, para que tenha o leito para o cidadão ser, tenha ali. O que a gente vê no cenário nacional são absurdos na questão do atendimento público aí.
Doutor, nosso tempo se evasou, são 8:08. Muito obrigado pelas suas informações, pelas suas explanações. E vamos convidar mais vezes para quem está sempre participando dos debates, entendeu? Desses debates que traz, de certa forma, mais alívio para a sociedade. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira se sente mais aliviada hoje, entendeu? Mesmo porque que a classe política, nós, informações de algumas pesquisas, não estava mais sendo acreditada pela sociedade brasileira, mas essa é uma resposta, doutor.
Olha, viva a sociedade brasileira, viva o povo brasileiro, viva todas aquelas pessoas que trabalham a sua vida para ter ética moral, para ter uma lisura no seu nome, para ter responsabilidade e poder estar aí oferecendo à sociedade. A sociedade ganha. Por quê? Porque a sociedade vai ter pessoas com conduta mais preocupada com respeito à coisa pública, com o trato da coisa pública com mais eficiência, e quem ganha? Ganha todos nós, que a gente está vendo aí. A cada ano, Doaci, há uma necessidade maior pela demanda do setor público, seja ele na educação, no transporte, na merenda escolar, porque, veja bem, Totó lembra muito bem disso, Herbert lembra muito bem disso. Antigamente, eles, para estudarem, caminhavam não sei quantos quilômetros para estudar, tinha que comprar seu caderno, lutar para ter seu sapato, seu conga para ir para a escola. Hoje, o poder público dá merenda escolar de qualidade, dá o livro escolar, manda o ônibus pegar na porta de casa, e qualquer coisa que tem, o cidadão está lá, vou para o Ministério Público, vou denunciar, porque todo mundo hoje vai na coisa pública. Quantos você não fazia para você trabalhar, vender seu limão, vender o seu caju, para você comprar o seu caderno? E isso é exemplo. Quantos de nós não trabalhava vendendo o geladinho para comprar o lápis e a merenda para ir para a escola? Hoje tem tudo do poder público oferecendo, e o que acontece? E o cidadão, por qualquer falha, se o carro deixa de encostar 10, 20 metros na porta dele para pegar o filho, o pai outro dia, ao invés de orientar o filho, vai lá, meu filho, caminha 50 metros para pegar o carro, não, vou no Ministério Público, vou na rádio, vou denunciar. Então, cada vez mais, a sociedade cobra do setor público. Então, o que acontece? Nós temos que ter homens bons, homens preparados, de conduta ilibada, de conduta ética, preparado para tratar bem a coisa pública, para maximizar o recurso público e melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente almeja.
Muito obrigado, viu, doutor James. Está convidado para vir mais vezes, né, João?
Obrigado, assim, obrigado, Jonathan, pela oportunidade. Estou à disposição e desculpe de ter chegado atrasado.
Nada.
Por conta da dificuldade de ter tão cedo de vir para cá.